Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com a violinista Hella Frank. Ela é graduada em música pela UFRGS e mestre pelo New England Conservatory, nos Estados Unidos. Foi membro da Orquestra Infanto-Juvenil da UFRGS e espala da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, além de ter feito parte da concepção e participado da Orquestra de Câmara da UBRA. Integrou diversos grupos de câmara, entre eles o quarteto, que virou quinteto, Escarlate, formado por Carmelo de los Santos, Mábio Duarte, Rodrigo Alquate e Catarina Domenici. Mais recentemente, formou o trio Elas por Elas, ao lado da pianista Olinda Alessandrini e da violoncelista Inge Volkmann. Hella Frank completa 20 anos de atuação como professora de violino, viola e música de câmara do Instituto de Artes da UFRGS, onde também coordena a extensão em música. Bom dia, Hella. Prazer te receber aqui no programa.
Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Hella, eu queria que tu começasse falando da tua iniciação musical, né? Tu tinha, enfim, uma musicista em casa, né? Tua mãe, Isolde Frank, que é flautista. E foi através dela que tu tiveste o teu primeiro contato, ensinamentos de música, assim. Como é que era essa relação de ser iniciado musicalmente pela mãe, assim?
Na verdade, foi uma coisa muito natural. Nós somos 6 irmãos em casa e todos nós, depois de começarmos aí para a escola, fomos iniciados pela mãe na flauta doce e no piano. E era uma coisa muito natural. Todos nós fizemos isso e fazia parte do nosso dia a dia, fazia aulinha de flauta. Eu até nem tenho grandes memórias daquela época, mas foi uma coisa muito natural, não era nada de especial, porque eu acho que a mãe vinha de um ambiente onde se cultivava tanta música, que ela repassou isso para a gente. A gente ouvia muito disco em casa e ouvia muita música. Então, também essa questão de aprender a flauta doce, aprender noções de piano, né, que todos nós fizemos isso antes de escolhermos um outro instrumento, né, foi uma coisa muito natural, né? Então, sempre fez parte da nossa vida isso, a educação musical. Inclusive, tinha vizinhos que vinham ter aula com a minha mãe, então a gente era amigo deles e tocava junto, então realmente fazia parte da vida, da nossa vida, assim.
Parte da rotina diária, assim, envolvia a música.
Sim, sim.
E em que medida tu imagina que isso, de repente, já te direcionava, assim, essa herança musical, em que medida ela marcou a tua decisão, a tua opção por se dedicar à música, assim?
Olha, esse desenvolvimento, essa questão de depois me dedicar à música, na verdade veio só quando eu fui fazer a minha inscrição para o vestibular. Até ali, teve uma fase na adolescência, depois que eu já tinha começado a estudar violino, né, lá pelos 13 anos, que eu quase desisti do violino, quer dizer, meu professor, Marcelo Gerfield, quase desistiu de mim, porque teve uma época assim que estagnou, né, que não tinha outras coisas que eram mais importantes, a escola, tinha trocado de escola, fui para o internato. Então, mas a música sempre fez parte, quer dizer, eu acho que o mérito dos meus pais e especialmente da minha mãe, que é da área da música, foi de manter a gente sempre tocando, né? Seja fazendo aula na Orquestra Infanto-Juvenil, que nós todos também tocamos. Quer dizer, nós sempre estávamos tocando e manter isto. E lá pelas tantas, então, deu uma deslanchada. Foi numa ocasião em que o Marcelo Gerfeld me sugeriu de participar de um concurso Jovens Instrumentistas em Piracicaba, né? Eu tinha, na época, 14 anos, quando ele me deu a ideia, e aquilo ali me enfogueou e daí foi, né? Mas mesmo na inscrição para o vestibular, eu ainda tive dúvidas, assim, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Eu fui eliminando as opções que eu não queria, e no fim não sobrou muita outra coisa senão a música. Quer dizer, tinha, coincidentemente, né, como minha mãe tinha música, tinha matemática, não sei de onde é que eu tirei. Eu acho que, não sei se biologia era, mas nada assim que realmente me apaixonasse. No fim, foi música mesmo.
Foi por exclusão, assim.
Foi por exclusão, quer dizer, deu aquela dúvida, assim, será que é isso mesmo, né? Se bem que eu vinha bem encaminhada para isso. E aí foi. E aí fui para o curso de música mesmo e deu no que deu.
Mas então, nesse momento de crise adolescente, assim, o que te chamou de volta para a música com mais dedicação e atenção foi participar de concurso, assim?
Eu acho que a motivação do concurso foi que daí eu tinha uma meta para a qual estudar, né? Eu acho que era o que estava me faltando na época e o professor Marcelo reconheceu isso. E eu tendo a meta ali, poxa, tem um concurso ali, eu acho que era em julho, uma coisa assim, julho, agosto. E tendo aquela meta até lá, eu quero, né, eu quero participar lá daquele concurso. Aquilo ali me deu um ânimo de novo de voltar. Porque eu estava estudando, era uma fase técnica que a gente tem que passar, que tem que estudar certas coisas e... Eu acho que eu não estava conseguindo enxergar para onde é que eu estava querendo ir com aquilo, né? Eu não sabia. E essa visão do Marcelo, que foi muito sadia, foi muito bacana, assim, aquilo ali realmente deslanchou daí, né? Aquilo ali, pá, eu me fogueirei porque eu queria tocar aquilo. Nem tanto pela questão de competir, mas, de repente, eu tinha uma meta, o que estudar e para quê. E aí eu participei uma vez e adorei estar lá em Piracicaba. Eu fiz muitos amigos que eu ainda tenho até hoje, né? Esse ambiente de estar no meio de outras pessoas que também tocam. Foi tão gostoso que eu participei 3 vezes do concurso. Ele era bianual, né? Então, eu já sempre estava esperando o programa do próximo concurso para ir, porque aquilo ali me dava, sabe, para rever os amigos.
Te mantinha com o ânimo de estudar, né? Ter a meta para o próximo ano. Assim.
Desse convívio com outros jovens que também tocavam e outras pessoas. Então, sabe, aquilo realmente foi muito motivante.
E o Marcelo Gerfel foi teu professor desde os 9 anos, é isso? Desde os 9 anos até o final da graduação em música, né?
Isso. Foi realmente um grande, grande privilégio, porque a sugestão de eu tocar violino veio quando o professor Marcelo veio para Porto Alegre. Minha mãe já era professora no Instituto de Artes e meu irmão fazia, naquela época, fazia aula de violoncelo com o professor Panhô. E eu me lembro que um dia... nós fomos levá-lo para aula, eu fui junto, esperamos a aula, e na volta para casa, nós estávamos dentro do ônibus para ir para casa, e aí a minha mãe chegou assim, olha, aquele senhor que a gente viu entrando lá é o novo professor de violino, diz que ele é muito bom, tu não queres estudar violino? Eu, né, 9 anos, assim, ai, ah, legal.
Até então não tinha pensado no violino.
Não, não tinha, porque, né, a gente não tinha ninguém na família que tocasse violino perto, né, mas ali, então, como tinha um bom professor de violino, minha mãe sugeriu, a gente conseguiu um violino menor com um amigo da família. E aí eu tive esse grande privilégio de ter esse professor maravilhoso, né, desde o início. E fui indo, fiquei então no curso fundamental de música, hoje o extensão, né? Fiquei dali até o vestibular e depois passei todo o curso com o professor Marcelo. Naquela época ainda eram 5 anos de curso, né? E foi um grande privilégio, porque o Marcelo foi um grande professor e para mim foi um pai no violino, né? Toda a formação que eu tenho eu devo a ele, porque ele não media esforços para me dar todas as oportunidades possíveis, né? Então, ele me dava aula em final de semana, em férias, na casa dele, sem hora para terminar. Então, quer dizer, sempre que eu precisava, ele me dava aula. A Mali, a esposa dele, tocou muito comigo, tocou piano muito comigo, né? A gente fez sonatas junto e foi, assim, muito valioso, né, na minha formação, ter alguém tão experiente tocando comigo. Né? E a própria... fundação da Orquestra do Teatro São Pedro, né, que o Marcelo estava envolvido e eu fui a espala da orquestra na época, né, mas para mim foi uma escola maravilhosa, assim, ver a dedicação do Marcelo nessas atividades todas, a paixão que ele tinha por tudo que fazia, certamente foi uma grande inspiração. Eu me lembro que a gente passava sábados de tarde na casa dele montando partituras, né? Ele copiava à mão as partituras, porque a gente não conseguia partituras para a orquestra do Teatro São Pedro. Então ele copiava e a gente ia na casa dele para colar os xerox, para todo mundo ter o xerox, sabe? Era um mutirão, assim, para fazer a orquestra funcionar no início. Foi muito bonito e ele me deu toda a orientação, assim, como um Spala deve atuar e o que é importante, né? Como é que eu devo me portar, e me dava toda a infraestrutura também. Dia de concerto, a gente tinha o ensaio geral ao meio-dia, né? E o concerto era só de noite. E eu sempre morei em Canoas, né?
Sim.
Então ele fazia questão que eu não ficasse zanzando por aí, como ele dizia. Então ele me levava para a casa dele, que era ali perto da Praça da Matriz, e eu ficava a tarde inteira na casa dele descansando. Ele fazia questão que eu ficasse descansando para estar bem de noite. E assim, com um carinho, né? E
era uma figura paterna, além de um professor.
E a Mali, então, daí fazia lanche para a gente antes do concerto. Então, eu ia para casa deles e ficava super tranquila para o concerto de noite, sabe? Então, assim, essas questões todas que eu relacionei, muito mais que o Marcelo me deu nesse tempo todo. Tanto que, depois, quando eu fui para fora para fazer o mestrado, assim, a minha formação violinística básica estava toda aí, com muitas experiências de orquestra, de solista com orquestra, de música de câmara, tudo isso que realmente eu devo ao Marcelo, tudo que ele me proporcionou nesse tempo todo, né, que eu tive aula com ele.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o terceiro movimento, Presto, do Concerto em Sol Menor, BWV 1056, de Johann Sebastian Bach. A interpretação foi da violinista Hella Frank, à frente da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, sob regência de Fred Gern. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Hella Frank. Tu tiveste toda essa formação violinística, mas hoje em dia tu toca viola também, é professora de viola. Em que momento que a viola entrou na tua vida, assim?
Eu tive toda a minha formação universitária no violino, fiz aí no mestrado em violino nos Estados Unidos. E ao encerrar o mestrado lá, eu tive a oportunidade de ficar mais tempo, fiquei um ano a mais. Na verdade, me inscrevi num outro curso, que era só de um certificado, que me dava a oportunidade de ficar mais 2 anos, na verdade, sem tanta disciplina teórica, mas disciplinas práticas. E eu tinha juntado um dinheiro, então eu pude pagar, eles me deram meia bolsa para esse curso, eu pude pagar então a metade das taxas escolares e ficar lá mais esse tempo. E nesse ano adicional, então, não sei de onde surgiu a ideia de experimentar a viola, né? E para conhecer a viola, para saber como é que é e aprender a leitura na viola, que é outra clave que a gente tem que ler, a sugestão que alguém me deu foi de tocar na orquestra da escola do conservatório, de tocar viola na orquestra para ir pegando o jeitinho, né? Então, eu estudei, eu acho que eu tive que tocar uma peça para viola na prova que tinha todo semestre para ver em que orquestra que a gente ficava. Preparei uma peça, um bar na viola, e o pessoal me ouviu e disse, bem-vindo ao naipe das violas. Tem várias oportunidades que eu estou tendo atualmente, que eu só estou tendo por tocar viola. Então, por exemplo, eu tenho ido anualmente, esse ano vai ser a quinta vez que eu vou aos Estados Unidos passar um mês, no estado de Maine, num festival de música de câmara, que é organizado pelo meu ex-professor dos Estados Unidos, com quem eu estudei lá, o Mr. Eric Rosenblatt. Ele agora está com 89 anos, mas ainda está ativo e organiza esse festival. E ele esteve aqui há 5 anos atrás, o professor Fred Gerling e eu convidamos para vir e organizamos essa vinda. Ele passou mais de uma semana aqui dando aulas e palestras e tocando um recital no final. E nesse recital, no final, nós tocamos o quinteto de Brahms para piano e cordas, né? Então ele tocou o primeiro violino, o professor Fred tocou o segundo, eu toquei viola, Rodrigo Andrade tocou cello e a professora Cristina Gerling tocou piano. E pelo jeito ele gostou de me ouvir na viola. E quando eu estava levando ele para o aeroporto, 2 dias depois, ele me perguntou se eu estaria, se eu teria vontade de participar do festival de música de câmara dele, né? Mas eu saltei, né? Fiquei muito feliz, mas claro. E desde então eu tenho ido, e eu tenho ido como violista. Ele disse, olha, mas como violista, porque eu tenho violinistas o suficiente, eu preciso de violistas. Então isso tá, assim, abre portas, de fato, né?
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o segundo movimento, Siciliano, do concerto em Mi bemol maior para viola e orquestra de Johann Sebastian Bach, na interpretação da violista Hella Frank, à frente da Orquestra de Câmara da UBRA, sob regência de Tiago Flores. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Hella Frank. E, Hella, tu começaste a ter experiências de orquestra ainda muito cedo, né? Na Orquestra Infanto-Juvenil da UFRGS, que era coordenada pela tua mãe e que teve, enfim, uma atuação importante, fez turnês e tal. Eu queria saber como é que foi essa experiência, o que significou na tua formação.
Bom, a Orquestra Infanto-Juvenil foi muito importante. Eu acho que para todos que participaram dela, e volta e meia a gente ainda encontra uma pessoa que, né, que tocava naquela época e disse, ah, a orquestra, aquilo foi uma experiência tão bacana. Porque, primeiro, era o convívio com outros jovens que também tocavam. Mas também nós aprendemos muito a questão, primeiro, da disciplina na orquestra, né? E de ouvir os outros tocando, de tocar junto com os outros, né? Então, tem várias coisas bem importantes que a gente aprende quando a gente toca num conjunto maior, assim, né? Que a gente precisa respeitar outras vozes, ouvir outras vozes, a disciplina do ensaio, né? Que a gente não está sozinho ali, né? A gente está em grupo. Então, também muito bacana você estar tocando num grupo grande e ouvir o resultado disso tudo, sabe? E não estar só sozinho em casa estudando o seu instrumento. Então, é uma experiência muito gratificante estar no meio da orquestra e ouvir o som todo. Então, a gente sempre gostava muito de tocar na Orquestra Infantil Juvenil. Depois eu tive a oportunidade de, ainda, eu acho que eu estava no segundo grau, de tocar por um tempo na Orquestra de Câmara de Voti, que foi uma experiência intermediária aí, que foi a primeira orquestra de cordas agora, né, que eu toquei, porque a Orquestra Infantil Juvenil reunia tudo que era instrumentos, né, era flauta, era violão, violino, contrabaixo, trompete, clarinete, tinha de tudo, né? E agora eu recebi esse convite, então, de participar da Orquestra de Câmara de Voti. O regente era o professor Hans-Günther Naumann, que era diretor da Escola de Voti. E, para mim, aquilo foi uma experiência maravilhosa, tocar com os grandes, né? Os participantes eram um pouco mais velhos do que eu e me senti muito... primeiramente um pouco nervosa para tocar, mas que bacana, né, poder tocar nesse grupo. E foi também uma experiência bem importante nessa formação, assim, de aprender a tocar com os outros, igual aos outros, num naipe de violinos, né, de saber se ajustar aos outros e tocar um repertório. Sei que nós tocamos Vivaldi e Boccherini, quer dizer, assim, foi um segundo estágio, né, de experiência de orquestra. E o próximo, então, foi justamente a Orquestra do Teatro São Pedro.
Pois é, quando tu chegaste no Teatro São Pedro, tu já tinhas, então, uma experiência com
já tinha tido
orquestra
uma,
de câmara.
Isso, já tinha tido uma experiência. Claro que a Orquestra do Teatro São Pedro foi uma escola muito, muito importante também, porque tinha uma temporada de concertos, né? Então, a gente estava sempre preparando alguma coisa. E eu acho que isso aí despertou essa paixão por esse trabalho, assim, tanto que depois do mestrado, depois de ter voltado dos Estados Unidos, onde também toquei em orquestras lá, orquestra sinfônica da escola e coisa assim. Aí na volta, então, quando o Tiago Flores me convidou para ajudar a fundar a orquestra da UBRA,
conceber,
né? Aquilo para mim foi uma experiência também muito, muito valiosa, assim, muito significativa. Claro que nenhum de nós sabia como montar uma orquestra de fato, né? Mas certamente toda essa formação prévia foi muito importante, assim, para já saber o que a gente precisava ter para uma orquestra de câmara, uma orquestra de cordas poder funcionar.
Mas voltando à Orquestra de Câmara do Teatro de São Pedro, ela levanta uma questão que ainda hoje se coloca, né, que é da demanda de experiência de prática de orquestra dentro da graduação em música da UFRGS, né? Na verdade, essa orquestra surgiu numa aula, a ideia dessa orquestra surgiu numa aula do Marcelo Gerfel, né? E até hoje a orquestra tem esse papel de diálogo para viabilizar essa experiência para os alunos na ausência de uma orquestra do departamento, né?
A dificuldade de ter uma orquestra dentro da escola é que nem sempre a gente tem uma constelação de alunos que permita, formar uma orquestra completa, né? Então a gente teria que contar com outras pessoas de fora. Então existem semestres em que tem 4 ou 5 contrabaixos matriculados na disciplina, né, de prática de orquestra, mas só tem 3 violinos e não tem cello. Então fica bem complicado de montar uma orquestra. Quer dizer, desde que eu estou na UFRGS, tanto quanto aluna do curso de música, quanto como professora, essa disciplina sempre foi problemática, né? Porque nós ainda não temos alunos suficientes de todos os instrumentos para que a gente pudesse ter sempre uma orquestra na escola. Então, eu me lembro quando eu era aluna da escola, essa falta da experiência foi da experiência orquestral na escola foi suprida através de um convênio, de uma colaboração com a então OSPINHA, né, que era uma orquestra dos alunos da escola da OSPA. Na época era regida pelo maestro Hülsberg, né, e eu me lembro que então foi combinado que a nossa prática de orquestra, a minha e de mais um colega, nós éramos apenas 2 ou 3 estudantes
De
de
violino.
violino no curso na época, né, que então a gente deveria tocar na OSPINHA, né? E foi muito importante, porque foi a primeira experiência sinfônica que nós tivemos, né? Eu me lembro que o maestro Hülsberg muito competentemente ensaiou com a gente a Inacabada de Schubert. Ah, foi uma experiência incrível, sabe? Tocar essa sinfonia. Então, mas foi isso que supriu a necessidade da prática de orquestra.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o terceiro movimento, Dolce, do Concerto em Lá Menor para Flauta Doce, Viola e Cordas, de Georg Telemann. A interpretação foi da Orquestra de Câmara da Ubra, sob regência de Tiago Flores. Solistas, Lúcia Carpena na flauta doce e Hella Frank na viola. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Hella Frank. Hella, tu já citaste a concepção da Orquestra da Ubra em 96, da qual tu participaste. Qual era a motivação de fazer essa orquestra naquele momento?
Havia um grupo de músicos, nós éramos, somos ainda muitos amigos, né? Na época que há tempo já a gente queria fazer um trabalho um pouco diferente, mais camerístico, quer dizer, montar uma orquestra de cordas, mas fazer um trabalho onde realmente cada um participasse ativamente das decisões musicais e que a gente pudesse construir isso como se fosse um grupo de música de câmara, onde cada um colabora. Né? E quando nós conversamos, então, sobre a possibilidade de ajudar na Orquestra da Ubra, quer dizer, de formar essa orquestra, nós propusemos essa ideia para o Tiago e ele aceitou. Eu acho que isso foi muito, muito especial de ter um maestro disposto a ter pessoas dando seus palpites no meio do ensaio, sabe? É muito raro um maestro topar isso.
Né? Administração horizontal.
Isso. Então, eu me lembro até que o início, no início da orquestra, os ensaios eram caóticos, né? Até que se estabeleceu uma maneira de trabalho assim que não fosse qualquer um dar qualquer papite em qualquer hora, né? Até que se estabelecesse assim uma certa hierarquia, uma certa ordem de como proceder. Eu me lembro que a gente tinha brigas homéricas nos ensaios, né? Mas era tudo em prol de uma ideia musical, quer dizer, estava todo mundo muito comprometido com a música que estava fazendo. Isso era muito bacana. E realmente é o grande mérito do Tiago de ter aceitado isso, né? Eu acho que quando o músico participa, e por isso todo músico gosta de fazer música de câmara, né? Que a gente participa, a gente passa a entender exatamente o que, que a gente está fazendo e como é que a parte da gente encaixa na parte do outro. E, sabe, ouvindo sugestões de outros, a gente começa a ouvir a música diferentemente, né? Então, a gente conseguiu, lá pelas tantas, então, estabelecer um jeito de trabalhar que fazia com que o resultado ficasse muito gratificante para todo mundo. Né? Então, não era só o regente na frente nos colocando sua concepção e tem que ser assim. E, bom, e às vezes a gente pode não entender como é que é, mas vai lá, toca suas notas, né? Não, ali, realmente, cada um tinha participado na formatação da música, e isso fazia com que os músicos tocavam com mais paixão, eu acho. Realmente essa impressão que eu sempre tinha, assim, de que estava todo mundo mais ativamente participando daquilo, né?
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o Verão Portenho de Astor Piazzolla, na interpretação da Orquestra de Câmara da Ubra, sob regência de Tiago Flores. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Hella Frank. E Hella, paralelamente a essa tua experiência de orquestra, tu participaste de diversas formações de câmara, né? Eu queria que tu falasse desses grupos que tu participaste, o que tu buscas na música de câmara, assim.
A primeira experiência de música de câmara que eu tive foi em São Leopoldo. Eu estava interna no Colégio Sinodal, junto com os meus irmãos, e morava em São Leopoldo o seu Hinrichs, seu Walter Hinrichs, que era o pai da minha madrinha, Vera Hinrichs, que também foi flautista, participava do Madrigal de Porto Alegre e tudo mais. Falecida muito cedo, infelizmente. Professor Hinrichs, então já aposentado, quando a gente estava no Sinodal, ele gostava muito de fazer música de câmara. Ele sabia que nós estávamos tocando, eu tocava violino, meu irmão tocava violoncelo, e depois veio mais um irmão que tocava violino também, depois passou para viola. E ele então nos convidava regularmente, uma vez por semana à noite, nós íamos na casa dele e fazíamos música de câmara. Então era um repertório mais simples, assim, era Julius Klengel, eu até me lembro do compositor. Nós fazíamos umas peças, eu sei que caía muita nota no chão, a gente errava muita nota. Mas éramos, sabe, estávamos engatinhando justamente nessa experiência de música de câmara. E o melhor da noite sempre era que depois do ensaio, depois de tocarmos ali, tinha sobremesa. Ele sempre oferecia uma sobremesa para
A
nós.
música de câmara
Então,
começou associada ao prazer
com certeza.
gastronômico da criança. Sim.
Então, nós adolescentes ali, né, era primeiro o trabalho e depois, então, o prazer da sobremesa, antes de voltarmos, então, para o internato e irmos dormir de noite, né? E eu sei que nós fizemos isso por um bom tempo. Depois, quando eu entrei na universidade, eu tive a disciplina de música de câmara na universidade, tive ainda aulas com o professor Panhô, né, que foi muito bacana. Nessa época, eu fui convidada a substituir um músico no Quarteto Sinos. O Quarteto Sinos era um quarteto formado pelos violinistas Walter Schlupp, Luis Behnke, o violista era o professor Naumann, Hans-Günther Naumann, e o violoncelista era o Ingo Schreiner, lá de Lajeado. E realmente era um quarteto amador, mas no verdadeiro sentido da palavra, eles amavam tocar quarteto de cordas. E o professor Luis Behnke, ele, por necessidades familiares, ele teve que parar de tocar no quarteto, então me convidaram a substituí-lo, né? E eu imagino uma menina recente entrada na universidade, né, no meio de três senhores já bem estabelecidos. Eu era muito tímida na época. Eu sei que até hoje eles me contam que eu não abria a boca nos ensaios e que volta e meia tinham que dizer: ela pode tocar mais forte. E eu aprendi muito repertório com o Quarteto Sinos, né? Assim, era um quarteto realmente, tecnicamente nem sempre tudo funcionava, mas a paixão pela música estava ali e a música funcionava, né? As ideias musicais estavam ali. E foi muito importante para mim essa experiência de quarteto de cordas, né? Aí depois eu fui para os Estados Unidos e lá tive professores maravilhosos, assim, pessoas muito conhecidas dessa área, né? Eu me lembro que nós tivemos o privilégio de ter aula até por 2 semestres com Eugene Lehner, que era, na época, já tinha 84 anos na escola, era um músico muito experiente, tinha feito parte do quarteto Budapest, se não me engano, e foi violista da Sinfônica de Boston, né? E cada grupo sempre. Quem tinha aula com ele só tinha um semestre. No nosso grupo, nós tínhamos um quarteto de meninas lá no conservatório. Teve o privilégio de ter 2 semestres de aulas com com o professor Lehner, né? E ele era um músico muito inspirador, né? Não só ele, os outros professores que tivemos lá também. Então aquilo ali despertou em mim essa paixão por esse tipo de música, né? De entender como é que as vozes se entrelaçam e o que se pode fazer com cores de som e caráter e personagens, e tanta coisa que se podia imaginar quando se tocava, quando se toca essa música, né? Então, eu fiz muita música de câmara lá, e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu também toquei muita música de câmara aqui. Eu tive vários grupos, né? Tive um duo com a Milene Moreira, que violino e viola. Tive um trio com clarinete, viola e piano. Tive um quarteto de cordas, chamava Quarteto Scarlatti. E depois, com o acréscimo de um piano, que era a Catarina Domenici, então virou Quinteto Scarlatti. Tocava o Carmelo de Los Santos, tocava violino. O Mábio era o segundo violinista, Mábio Duarte. O Rodrigo Alquati era o violoncelista. E nós também fizemos muito repertório e, inclusive, fizemos daí um concurso na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, e fomos vencedores. Isso foi mais uma experiência, assim, muito marcante, né? Então, tem toda uma trajetória aí que eu sempre gostei de fazer esse tipo de música, justamente porque, sei lá, a gente está ativamente envolvido nesse processo de formatar a música, né? De descobrir o significado de cada frase, de cada nota dentro do todo. E isso é fascinante. Thank you.
Nós acabamos de ouvir a segunda valsa de Esquina, de Francisco Mignone, na interpretação da pianista Olinda Alessandrini e da violinista Hella Frank. O registro está no audiobook Brasil Sem Samba, de Christoph Wiernitzky, editado na Alemanha em 2008. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violinista Hella Frank. Hella, pelos meus cálculos, tu entraste para o Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS como professora em 1990.
Correto.
Então, esse ano está completando 20 anos de Departamento
de
Música.
20 anos de Departamento de Música como professora.
E aí, já dá para fazer uma avaliação dessa experiência docente, assim, né? Porque Sim. ainda não falamos desse teu lado como professora, como é que
Com certeza.
Formar violistas, violinistas, enfim, músicos para atuar nesse cenário musical, assim.
E, na verdade, essa vocação de dar aulas eu não conhecia até fazer o concurso e começar a dar aula. Né? Quando abriu o concurso para professor de violino, todo mundo me dizia, olha, faz o concurso porque nunca se sabe quando vai abrir outro. De fato, depois desse concurso, levou muito tempo para ter outro concurso para professor de violino. E no início eu ficava muito nervosa para dar aula. O que, que eu ia dizer para o aluno? O aluno estava na minha frente tocando alguma coisa e eu assim, o que, que eu falo? O que, que é mais importante eu dizer? Como é que eu vou abordar isso? E à medida que eu fui descobrindo quão prazeroso é ajudar o aluno a descobrir como fazer as coisas. Quer dizer, fazer ele ter essas experiências de, assim que se faz. Olha só, eu consigo fazer isso dessa maneira. E achar as estratégias de como fazer o aluno descobrir as coisas, né? Dada a sua dificuldade, porque cada aluno é diferente, né? Tem coisas que para um são muito fáceis e para o outro são muito difíceis. E, então, a gente tem que entender cada aluno e tem que saber onde tem que estimular e onde tem que puxar mais, onde tem que insistir e onde pode só deixar vir, né? E eu devo dizer que está cada vez mais fascinante essa tarefa, né? A gente vai descobrindo sempre coisas novas, eu aprendo tanto quanto eles, eu acho, dando aula, né? A gente vai descobrindo novos jeitos, novas coisas, novas abordagens, outras coisas para prestar atenção, né? E tem sido realmente uma experiência muito gratificante esse trabalho. E eu entrei no departamento de música, também tive esse privilégio de entrar como colega do meu então professor, do meu ex-professor, do Marcelo Gerfeld, e do Fred Gerling. Né? Então, tinha dois exemplos muito bons, excelentes ali do meu lado, né? Quer dizer, eu sempre podia recorrer a eles também quando eu tinha dúvidas e quando precisava de alguma dica. Então, eu me senti muito honrada de fazer parte desse corpo docente. Né? E o mérito do Marcelo e do Fred foi de realmente aumentar essa classe de alunos de violino do departamento para quando eu comecei. Quando eu estudei no departamento, eram 3, 4 alunos de violino no curso e hoje em dia nós estamos com 20 e tantos, né, na classe. E realmente foi mérito deles e eu me sinto muito feliz de poder ter colaborado, né? E hoje em dia, então, eu divido sozinha com o Fred essa classe e a gente tem tido assim, muita compreensão mútua, assim, também dos meus alunos poderem tocar para ele e os alunos do Fred tocarem para mim e a gente complementar os conhecimentos dos alunos e também os nossos com essa troca de experiências, né? Então, assim, o fato de ter entrado, então, numa escola que já tinha uma tradição de violino certamente foi muito importante para continuar deixa eu dizer assim, para eu passar adiante aquilo que me foi passado com tanta paixão também. Então, por isso eu também tenho muita paixão pelo que eu faço hoje em dia.
Hela, eu imagino que a gente já esteja extrapolando um pouco o tempo, apenas encaminhando um fechamento, assim, toda essa tua experiência, dedicação à música, formação de músicos, atuação como instrumentista e tudo mais. Como é que tu tem enxergado, assim, o meio musical no Rio Grande do Sul, as possibilidades dele, o lugar dessa música de concerto que tem, que é o foco da formação dentro da universidade que tu recebeste, que tu atuas agora, assim, como é que tu, quais são as tuas percepções, assim, sobre esse meio?
Pois é, a questão da música erudita, da música clássica, né, ela é a nível mundial, né, ela está sofrendo, assim, reflexões muito importantes, porque público de sala de concerto é predominantemente de cabelos brancos. Não só aqui, mas na Europa, nos Estados Unidos, a mesma coisa. E em todo mundo a gente se preocupa, as pessoas se preocupam com o que fazer para atrair jovens para a sala de concertos. Então, o que acontece agora com o exemplo da Venezuela, com o sistema de orquestras que eles têm lá, o que está brotando em todo o mundo são essas experiências de projetos sociais que visam dar uma ocupação com valor a crianças que não teriam, crianças e jovens que não teriam essa oportunidade normalmente. E eu tenho a impressão que, embora eu não tenha nenhuma experiência nesse sentido, né, porque a minha experiência toda de pedagógica sempre foi na universidade, mas eu tenho a impressão que ali tem um fator muito decisivo para o futuro da música erudita também. Essa formação de plateias, essa formação de, sabe, também a questão da reinstituição do ensino da música na escola, eu tenho a impressão que vai colaborar de novo para o interesse maior pela música, porque se nós formos pensar friamente, né, a quem nós estamos ensinando, né, e quais as perspectivas de trabalho dos nossos alunos, para tocar em orquestras, por exemplo, aqui no Brasil, as opções são muito limitadas. Né? E eu vejo um grande, grande campo de atuação para os nossos egressos, são nessas outras áreas também. Quer dizer, eles vão continuar fazendo música, tocando num grupo aqui, tocando num grupo ali, ou numa orquestra, ou coisa assim, mas a maioria está se encaminhando também para o ensino de música, para atividades alternativas. Quer dizer, que a música não é só... ser músico não significa só tocar em orquestra ou só fazer um quarteto de cordas, mas o músico hoje em dia tem que ser muito versátil, né? Tem que estar aberto a muitas tendências, a muitas vertentes musicais, e quanto mais versátil o músico, mais ele vai ter oportunidades de mostrar o que ele sabe fazer e criar, de repente, nichos, aproveitar nichos de mercado que hoje estão vazios, né, que estão desocupados, para desenvolver um trabalho que, quer dizer, o limite é a criatividade, quer dizer, né, existe muito que se pode fazer com a música e que não cabe na visão tradicional de ser músico de orquestra e músico de quarteto, ou um professor solista, de música, solista, essa visão romantizada, né, do solista. Eu acho que ser músico hoje em dia, mais do que nunca, é primeiro ser um bom ser humano e enxergar a necessidade das pessoas, não só musicais, mas ver como é que a música pode colaborar para o bem-estar da pessoa, né? E não só a questão técnica musical.
Tá certo, Hela. Eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar contigo na última uma hora.
Muito obrigada pela oportunidade.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.